Bizat Hashem, da Fiutet, Setadu de Arachim. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Arachim. Estamos da Fiutet Amud Alef, depois do espaço, começando um novo capítulo. Haomer Mishkali Alai. Fala Mishnah. A pessoa diz que vai dar o peso dele para o Bet HaMikdash. Então não tem Mishkalo, Im Kesef Kesef, Im Zav Zav. Então ele vai dar o peso dele para o Bet HaMikdash. Se ele se comprometeu a dar o peso em prata, então se ele, digamos, pesa 70 quilos, ele dá 70 quilos de prata. Se ele se comprometeu a ouro, ele dá 70 quilos em ouro para o Bet HaMikdash, e assim por diante. Mas é bem Asher Irmatia, She Amra Mishkal Biti Alayim, Veatad Yerushalayim, Vushkala Mishkala Zav. E a Mishnah traz um acontecimento de uma mulher muito rica. Ela se comprometeu a dar o peso da filha dela para o Bet HaMikdash. Ela foi até o Bet HaMikdash e deu o peso em ouro. Vamos entender melhor na Gemara isso. Então fala Mishnah, Mishkal Yadi Alai. O sujeito disse que vai dar o peso do braço dele para o Bet HaMikdash. A pergunta é, como é que a gente vai medir o peso do braço somente? Se a pessoa coloca o braço na balança, o corpo dele vai influenciar esse peso. Então como é que a gente vai saber quanto é que pesa o braço dele? Então, Rabi Dalmer fala, Rabi Dalmer, Nemalei Havid Mai, Umachnissad Marpeko. Então, primeiro de tudo, a pessoa pega um barril cheio de água. Coloca o braço até a axila, dentro da água. Parte da água, obviamente, vai sair. Então, o volume de água que saiu tem o mesmo volume do que o braço dele. O volume do braço entrou e o volume do braço saiu em água. Então, agora ele tem um barril que não está cheio de água. Beshoker basar chamor ve'atzamot ve'gidim ve'noten letuchah ad she'titmale. Fala, a pessoa depois pega a carne de burro. A carne do burro pesa o mesmo que a carne humana, praticamente. Então ele pega a carne de burro, traz ossos e traz nervos e coloca dentro desse barril de água. Agora o barril não tinha água até em cima. Ele vai colocando a carne, ossos e nervos até que o nível da água chegue na borda. Então o que acontece é que o volume de água que saiu tem o mesmo volume do que o braço da pessoa. Agora ele colocou carne de burro, que pesa o mesmo que a carne da pessoa. Ossos, que pesam o mesmo que o osso da pessoa. E também nervos. Depois ele pega tudo isso, carne e osso, coloca dentro do barril. O nível de água subiu até em cima, até a extremidade, até a borda. Ele pega tudo isso que ele colocou, carne, ossos e nervos, e ele pesa. E vai ter aproximadamente o mesmo peso do que o braço dele. Porque tem o mesmo volume do que o braço dele. E pesa aproximadamente a mesma coisa. Então, não sei quanto é que pesa tudo isso. Esse é o peso do braço. Outra vez. Pega um barril cheio de água. Coloca o braço dentro. O volume de água que saiu tem o mesmo volume do que o braço dele. Coloca carne de burro, ossos e nervos, que pesam o mesmo que a carne humana, ossos humanos e nervos humanos. Coloca nessa água até que o nível da água chegue até a borda. Então tem o mesmo volume do que o braço dele. E tem aproximadamente o mesmo peso também. Então esse é o peso do braço. Isso que ele vai ter que dar em prata ou em ouro ou outro material para o Bet HaMikdash. Esse peso. Amar Rabbi Yossi veki eia refsham mechaven basar keneged basar vatzamot keneged atzamot. Pergunta Rabbi Yossi para Rabbi Yudá que você não está chegando no peso do braço porque você não sabe a proporção de carne para ossos, para nervos do braço dele. Você está colocando carne de burro, ossos e nervos. Mas você não sabe a proporção que compõe o braço dele. Pode ser que tenha mais carne do que você colocou. Pode ser que tenha mais ossos do que você colocou. Ou mais nervos, ou menos nervos. Então fala, Deus, se você fazendo tudo isso, não está chegando no peso do braço. Então, ela chamina tayad kama ire uyarishko. Então fala, Deus, uma vez que a gente não sabe exatamente quanto pesa só o braço dele, então vamos avaliar quanto é que parece para nós que pesa. Coloca o braço na balança, a gente desconta o peso do corpo e chega num valor aproximado. Esse é o valor, esse é o peso que ele vai ter que dar para o Bet HaMikdash. Vamos ver melhor na Gemara esse debate. כלומר, מה עם כסף כסף עם זהב זהב? ומשנה קומטה דיזינה, פסוח סי קומפרומט שדל עושה פזו פרומט המקדש. סי פרטה, פרטה, סי אורו, אורו. וכי סיניפיקה איסו? אמר רב יהודה, פירש כסף, כסף פירש זהב זהב, פעל רב יהודה, סי הפסוח סי קומפרומטה עדה הוא פזו דלי עם פרטה, איסו כאילו דין כדה, סי ניסי קומפרומטה עדה הוא פזו עם אורו, איסו כאילו דין כדה. מולה פשיטה, זה אובי. Se ele disse que vai dar em prata, é claro que ele vai ter que dar em prata, ou em ouro. Então, qual é a novidade da Mishnah? Ah, como é que eu estou falando? Tama de Piresh. Alô, Piresh, pata nav shebekodium. Explica, a novidade é a seguinte, somente se a pessoa especificou que vai dar o peso em prata, aí ele tem que dar em prata. Ou ele especificou que vai dar o peso dele em ouro, aí ele tem que dar em ouro. Mas ele não falou nada, só disse que vai dar o peso dele para o Betamidash. Ele pode dar qualquer coisa que tenha o peso dele. Que rachba, dama rachba, como falou rachba. Beatra de tacle kufra, pata navsha filo be kufra. Numa cidade que o peso do piche é levado em conta, ou seja, o piche é vendido por peso, e a pessoa lá na cidade diz que vai dar o peso dele para o Betamidas, pode dar o peso dele em piche. Não. Essa é a novidade da Mishnah. Se ele não falou que vai dar, qual material ele vai dar, pode dar qualquer material que o peso é levado em conta, e se ele pesa 70 quilos, ele pode dar 70 quilos de piche nesse caso. Pergunta na pshita, também isso é óbvio. Ele disse que vai dar o peso dele para o Betamidash. Deu o peso dele em piche, por quê? Por que é necessário falar isso? Por que Rahma tem que dizer isso? E a Mishnah? Orotzriha, deika de taka, veika de kai. Explica melhor a novidade. Digamos uma cidade que parte dos vendedores de piche vendem por peso. Eles levam o peso em conta. Parte vende em volume. Não leva o peso em conta, leva em conta o volume. Então, o modo de tema poderia pensar o seguinte: quem de curo lotacle lo? Poderia pensar, nesse caso, parte dos vendedores leva em conta o peso do piche. Parte não. Então, poderia pensar que, nesse caso, se a pessoa mora nessa cidade e ele disse que vai dar o peso dele para o Betamidash, ele não poderia dar em piche, porque nem todos os vendedores levam em conta o peso do piche. Então poderia pensar que ele não pode dar o peso dele em piche. Kamash falar que sim, uma vez que parte dos vendedores leva em conta o peso, então ele também pode levar em conta o peso do piche e dar o peso dele para o Betamidash em piche. Amaral falava mais sobre isso. Beatra de Takle Shamki, Pata Nafshe, Afiro Beshamki. Para Papa, numa cidade que se vende cebola por peso, ele pode dar o peso dele para o Betamidash em cebolas. Na Pshita, isso também é óbvio. É como o caso do Piche. Por que eu diferenciaria entre os dois casos? O que a Papa acrescenta? Malot Zirra, Debata de Shakli, Shadu, Tretlata. A novidade de Rafa é assim. Uma cidade vende cebolas por peso. Então, digamos, a pessoa quer comprar 1 quilo de cebolas. O vendedor pesa 1 quilo. Depois ele acrescenta mais 2, 3 cebolas. Como um agrado. Ele acrescenta 1 quilo. Então, o modo tema batir torat mishkal. Poderá pensar, nesse caso, ele disse que é 1 quilo e ganhou outro peso. Mais do que 1 quilo. Poderá pensar que, nesse caso, nessa cidade, o peso da cebola não é tão levado em conta, porque a pessoa não recebe o peso exato que ele comprou. Então, poderá pensar que, nesse caso, a pessoa que disse que vai dar o peso dele para o Betamidash não poderia dar em cebolas. Kamash Malafara fala que sim. A base dessa quantia de cebolas é o quilo que a pessoa queria. O vendedor acrescentou 2, 3 cebolas, mas a base fundamental é o quilo, é o peso. Então, o peso da cebola, sim, é levado em conta de forma suficiente, a pessoa pode dar o peso dele em cebolas. Continuamos a sebe e matia. A Mishnah conta esse acontecimento. A mãe de Irmatia, uma certa mulher, que disse que vai dar o peso da filha dela para o Betamidash, foi lá e deu em ouro. Pergunta a Maceriston, esse acontecimento vai contra o que a Mishnah tinha dito antes? A Mishnah tinha dito antes, se a pessoa se compromete a dar o peso dele em ouro, isso que ele tem que dar. Mas se a pessoa só disse que vai dar o peso dele, ele não tem que dar em ouro, ele pode dar, como a gente acabou de ver, em piche ou em cebolas, outra coisa. De repente a Mishnah falou um acontecimento, que a mulher disse que vai dar o peso da filha, e deu em ouro. Mesmo que ela não tivesse comprometido a isso, não falou que ia dar o peso em ouro. Então, esse acontecimento não prova o que a Mishnah disse antes, é contra isso. A Mishnah resumiu. A linguagem completa da Mishnah inclui isso. Vem Madam Hashuvu, Avalgav de Lopiresh, Lefik Vodu Amdina. Tem um pedaço da Mishnah que a Mishnah resumiu. Se a pessoa é muito rica, então, a gente vai avaliar. Uma pessoa tão rica, quando diz que vai dar o peso dele para o Beit HaMikdash, normalmente não vai dar o peso dele em cebolas. Não é conforme a honra dele. Então, vamos avaliar. Se ele é tão rico assim, então que ele dê em prata. Se ele é mais rico ainda, não é honrado para ele dar o peso em prata, ele dá em ouro. Esse que a Mishnah veio dizer na sequência, uma sede e uma xenir matia, chamra mishkal biti alai, veatal irushalai, meshaklua venatna mishkal azav. Por isso a Mishnah traz o acontecimento, que essa mulher era muito rica. Diz que vai dar o peso da filha para o Beit HaMikdash. Os sábios avaliaram que para a honra dela, o que combina com o status dela econômico, é dar em ouro. Então, por isso ela deu em ouro. Mas se é uma pessoa simples, ele não tem que dar em ouro, ele pode dar em qualquer material. A maravilha, a faravilha. Aumer komati alai, noten charvit, sheno kafuf. Faravilha, a pessoa falou komati alai. Koma é a altura dele, a estatura. Ele disse que vai dar a estatura dele para o Beit HaMikdash. Então, faravilha, ele pode dar um bastão, que o comprimento do bastão é como a altura dele. Se ele mede 2 metros e dá um bastão com 2 metros de comprimento, por exemplo. Mas esse bastão tem que ser um bastão rígido, que consegue ficar de pé como ele fica de pé, sozinho. Isso ele falou como a tia. Como a, veio dizer, algo que consegue ficar de pé como a estatura dele. Então é um bastão rígido, como por exemplo um bastão de madeira. Melokomati alai, noten sharvit anichvaf. Mas ele falou melokomati. Melokomati já significa a medida da altura dele. Então, algo que tem esse comprimento pode ser dado ao Beit HaMikdash, mesmo que pode ser dobrado. Um bastão que pode ser dobrado é mais flexível. Também vale, porque o comprimento desse bastão também mede 2 metros como a altura dele, então é suficiente. Assim falou a viúva. Komati é uma coisa, melo komati é outra. Meitre pergunta contra isso. Komati alai, melo komati alai, no ten sharvit sheno nichvaf. Essa breda não fala assim. A breda diz, tanto se ele falou komati alai, ou melo komati alai, dá no mesmo, ele tem que dar um bastão rígido, que consegue ficar de pé como ele. Então, não é como Rav Yudá. Explica, ude amar que Rabi Akiva, de daig lishna etera. Rav Yudá sustenta como Rabi Akiva. Rabi Akiva fala, se a pessoa falou algo a mais, ele quis mudar o compromisso dele. Melô é uma palavra a mais. Mudou o compromisso dele. Então, se ele falou só como a ti, a altura dele, ele dá um bastão que consegue ficar de pé como ele. E tem o comprimento de 2 metros, por exemplo, porque ele mede 2 metros de altura. Se ele falou melô como a ti, esse melô é algo a mais. Mudou o compromisso dele, é a medida da altura, independente se é rígido ou não. Se ele pegou um bambu flexível, que mede 2 metros, ele pode dar para o Beit HaMikdash, porque tem o comprimento referente à altura dele, que ele também mede 2 metros. Mesmo que é flexível, não faz diferença, porque na prática tem a medida da altura dele. Na vez que ele falou melô, uma palavra a mais, mudou o compromisso dele. Detran, como eu falei essa Mishnah, agora vamos ver a opinião de Rebbe aqui. Que fala assim, loitabor veloitadut. A Mishnah e Bababatra fala, se uma pessoa vendeu uma casa para outra pessoa, essa venda inclui a casa, o pátio da casa, mas não inclui um buraco no pátio ou um reservatório de água. Não inclui, não faz parte da casa. A casa está vendida, o buraco e o reservatório não fazem parte da casa, são coisas à parte. Então, não estão vendidas. A farpid shekatav um kaveruma. Mesmo se o vendedor falou no contrato que está vendendo a casa Tudo que está abaixo da casa e acima da casa está vendido também. Não inclui o buraco e o reservatório, porque são coisas à parte da casa. Agora, o vendedor ainda é dono desse buraco. Para ele poder usar o buraco livremente, ele tem que comprar do comprador um caminho. Ele vendeu o pátio inteiro. O buraco pertence a ele, mas o pátio pertence ao comprador. Para ele poder usar esse buraco livremente, ele tem que comprar do comprador um caminho da rua para o buraco, para poder chegar livremente lá. Isso pertence a ele. Ele tem que comprar o caminho. Se ele não comprar o caminho, ele depende do comprador. Tem que pedir permissão a cada vez que vai entrar. Ele não tem que comprar um caminho. Se ele deixou para si o buraco, então significa que ele deixou para si também o caminho para chegar no buraco. Então, ele não tem que comprar o caminho. Complementa a Mishnah. O Moter Rebbe Akiva, Bisman chamá-lo Chutz Me'elu, Shem Tzarich Likach Lo Derech. A Mishnah diz, Rebbe Akiva concorda com o Chachamim nesse seguinte caso. Se o vendedor, ele disse, estou te vendendo a casa, o pátio, mas não o buraco. Por que ele falou não o buraco? Mesmo que não tivesse dito nada, o buraco não está vendido. O buraco é uma coisa, a casa é outra. Então, Fara Bekiva, nesse caso que ele falou a mais, não o buraco, ele quis dizer que ele quer mudar o compromisso dele. Não só que o buraco vai ficar para ele, também um caminho para o buraco vai ficar para ele. Por isso ele falou isso a mais. Ele precisa falar algo a mais na hora de um acordo ou de um compromisso. O compromisso muda. Então, a alma que mandou o tzarich e que amaret foi a mil da kata. Isso explica. A Hanami que mandou o tzarich e que amaret foi a mil da kata. Ele ajudar, vai como Rabbi Akiva. Então, fala ajudar. Se ele falou como a tia lá, ele disse que vai dar a altura dele para o Betamidash, dá um bastão como a altura dele. Que consegue ficar de pé como ele. Mas ele falou melô como a tia, se melô, está mais. Ele veio mudar o compromisso dele, falar que vai dar algo que tem a mesma medida do que a altura dele, mesmo que possa ser dobrado. É mais flexível. E vai ouvir um dar aos anos. Omdima. O que acontece se a pessoa, em vez de falar como a ti, que é a palavra normal para altura, ele falou omdi, uma palavra estranha para isso, mas tem o mesmo significado. Será que o compromisso dele também muda? Viramos a parada. O que acontece se a pessoa diz que vai dar a sua largura para o Betamigdash? O que significa isso? Será que ele tem que dar um objeto que tem a mesma largura do que ele? Ou será que ele tem que dar, ele pode dar um bastão, que o comprimento do bastão mede o mesmo do que a largura dele? Então digamos que ele mede 1 metro de largura. Será que ele tem que dar, digamos, um bloco de madeira que tem 1 metro de largura? Ou ele pode dar um bastão que mede 1 metro de comprimento? Qual é o compromisso dele? Yeshivatoma, ele disse que vai dar a medida dele sentado. O que significa isso? Ele tem que dar um objeto que é como ele sentado, tem essa medida de largura e comprimento. Será que ele falou que ele vai dar um bastão que o comprimento é o mesmo do que a altura dele sentado? Digamos que sentado ele mede 1,5 metros. Então será que ele vai ter que dar um objeto que é como ele sentado, tem a mesma largura e altura, ou só um bastão com 1,5 metros de comprimento já é suficiente? Continua, ouviu mal. O que acontece? Ele falou que vai dar a grossura do seu corpo para o Betamigdash. Digamos que a grossura do corpo dele é 1 metro. Será que ele tem que dar um bloco que também tem 1 metro de grossura? Ou ele pode dar um bastão que mede 1 metro de comprimento? Refere à grossura do corpo dele? Requefou mal. Ou se ele falou que vai dar o perímetro do corpo dele? Será que ele tem que dar um objeto que o perímetro do objeto é como o perímetro do corpo dele? Ou será que não? Ele dá um bastão que o comprimento é igual ao perímetro do corpo dele, também é suficiente. Digamos que o perímetro do corpo dele são 3 metros. Será que ele tem que dar também um objeto que esse é o perímetro do objeto? Ou um bastão que mede 3 metros de comprimento também é suficiente? Teiku, Agmará, fica na dúvida. משקל ידי עליי וכו'. ואם זה משנה עובדי בית של רבי יהודה רבי יוסף, זה מליאור הגורא. תנו רבנן פעלה ברית. משקל ידי ומשקל רגלי עליי. סוג'יטו פעלו כמדע או פסו דו ברסו דלי, או פסו דה פרנה דלי, כמי כסימד או פסו ג'יסו. רבי יהודה אומר פעלה רבי יהודה, מביא חבית וממלא מים, ומכניס ביד עד האציל וברגל עד הרכובה. ושוקר בשר חמור, גידים ועצמות, ונותן לתוכם עד שתתמלא. Como a gente vê, vamos revisar. Ele pega um barril cheio de água. Então, vamos focalizar no caso do braço. Ele coloca o braço dele até a axila. Então, o volume do braço dele entrou na água. Então, o volume de água referente ao braço dele saiu, porque o barril estava completamente cheio. Ele pega lá carne de burro, ossos e nervos, coloca dentro desse barril. A carne do burro pesa como a carne humana. Colocou ossos que também pesam como osso humano e também nervos. Coloca lá, na água, até que o nível da água chegue na extremidade outra vez. Então significa que ele colocou o volume referente ao braço dele, que refere ao volume de água que saiu também. Sim, ele colocou carne, ossos e nervos e o nível de água chegou até a extremidade como antes dele colocar o braço. Esse volume do que ele colocou é igual ao volume do braço dele. E também tem o peso aproximado, porque a carne do burro pesa como a carne dele, etc. Pega tudo isso que ele colocou no barril, a carne, ossos e nervos, pesa. E esse é o peso do braço, fala Rabi Yehuda. Vavu pishen rayala davar, zecher davar. Fala Rabi Yehuda, mesmo que não temos prova da Torá, que a carne do burro pesa como a carne humana, mas temos uma dica. Shreemar asher besar hamorim besaram. A carne deles, dessas pessoas, são como carne de burro. Então é uma dica para isso. אמרתי רבי יוסי, פודר רבי יוסי, היח אפשר לכוון בשר כנגד בשר, גידים כנגד גידים, עצמות כנגד עצמות. פודר רבי יוסי, איזה אספרימנטו לא סופיסטי פרשגן ופזו אזטו דוברסו. פורקי, כמו כמו זה יסבק, כוי הפרופורציון דיקרני פראוסוס פרנרבוס דוברסו דלי. הקרני פזו מקויזה, אוסוס פזו אוטרה, אי נרבוס פזו אוטרה. כמו כמו זה יסבק הפרופורציון. Para você chegar no peso exato, você colocar a mesma proporção de carne de burro, ossos e nervos dentro desse barril com água, com a proporção do braço dele. Como é que você vai saber a proporção? Na maneira de mudar, onde vale mudar, vamos avaliar quanto parece para nós que é a proporção. Vamos sentir o braço dele, quanto que tem de osso para carne e para nervos. Isso que vamos colocar, essa proporção, no barril. Maravilhoso, atiom, di, minha mão detalhada. Maravilhoso, uma vez que vocês já vão avaliar e não vão chegar no valor exato, quanto parece para vocês que é a proporção. Por que vocês não falam quanto parece para vocês que é o peso? Avalie também de cabeça o peso. Vai ser aproximado de qualquer forma. Então por que vocês não falam isso, que vamos avaliar de cabeça qual é o peso? Quanto mais próximo ao valor verdadeiro do braço, a gente pode chegar, a gente vai chegar. Então vamos avaliar de cabeça qual é a proporção de carne para ossos, para nervos do braço dele. E vamos colocar essa proporção de carne de burro, ossos e nervos dentro da água. Porque vamos chegar mais próximo ao valor verdadeiro do peso do braço. E disse Rabi Yossi, de qualquer forma vocês não vão chegar no valor exato do peso. Então, avaliem de cabeça também o peso. Essa é a discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Yossi. Continua. Beyat Adati. Disse Rabi Yehuda, se a pessoa se compromete a dar o peso do braço, ele coloca o braço até a axila. E no caso ele falou que vai dar Mishkaliadi, do Yad dele. Então parece de Rabi Yehuda que Yad é o braço inteiro até a axila. O Rumino pergunta a Vondrais. Kedusha da Imberaglaim, Babigdash, Adaperek. Os Kohanim tinham que santificar as mãos e os pés no Betamidash, com a lavagem. Quando eles lavavam a mão, lavavam só a mão, até o pulso. Não lavavam o braço inteiro. Você vê que Yad não é o braço, é a mão. Porque a Bíblia diz que ele vai dar o peso do Yad, ele vai ter que dar o peso do braço. Na deoraita da perek. Benedarim, aleja harashon ben adam. Então explica a primeira resposta. Pela Torá, Yad é a mão. mas as pessoas costumam chamar o braço de Yad, pelo menos na época. Com as suas promessas, ele diz que vai dar o peso do braço da Yad dele, vamos seguir a intenção das pessoas. Normalmente a pessoa chama o braço de Yad, então ele tem que dar o peso do braço. Perunda, o Deoraita da Perek? Como você pode me falar que pela Torá Yad é a mão? Com a sua tefilin, Torá diz, coloque o tefilin no braço, no Yad. E falou, Torá de Menashe, Yad é o tefilin, vamos colocar o tefilin, vamos colocar do lado do bíceps, próximo ao coração. Então você vê que Yad, pela Torá, não é a mão, inclui o braço, até o bíceps, pelo menos. Deoraita kiboret kula. Beredarim, alerra shalom benadam. Você explica, pela Torá, realmente, o Yad vai até essa área do bíceps. Por isso a gente coloca o tefilin nessa parte mais alta do Yad, próximo ao coração. Do lado do bíceps, isso pela Torá. Com as suas promessas, a gente tem que levar em conta o que a pessoa se comprometeu. Vamos seguir a intenção das pessoas. Normalmente as pessoas chamam o braço inteiro de Yad. Essa lei que o Kohen no Betamilé solava a mão até o pulso para Kiddush Yadayim é uma halakha de Moshe Messinai. É uma lei que recebemos desde Moshe Rabbeinu. Mesmo que ele tenha que lavar o Yad, santificar, ele tem que só lavar a mão. Isso é uma tradição desde Moshe Rabbeinu. Mas realmente, pela Torá, Yad vai até essa área do bíceps. E com as promessas, o peso do Yad é o peso do braço inteiro até a axila. Porque assim as pessoas costumam chamar. Bereger Adar Kuvah. Aí falou a Biudá, se a pessoa diz que vai dar o peso da perna dele, não explicamos isso ainda. Falou a Biudá, ele tem que colocar na água, no barril, a perna dele até o joelho. Já Regel é a parte da perna abaixo do joelho, a canela e o pé. Berunda, Ormino, Regalim, Pradle, Balekabim. A Torá chama as três fezes, pesa Shavot, Kod, Shalosh, Regalim. Por que Shalosh, Regalim? Regal é a perna. Então, são uma referência às três viagens ao Betamigdash nas festas. Mas por que não falou Shalosh, Masaot? Outra palavra mais comum. Por que falar Regalim? Pernas. Então fala para a Torá e dizer, quem é que está obrigado a visitar o Betamigdash nas festas? Uma pessoa que tem pernas. Uma pessoa que não tem os pés, ou um dos pés, não tem que viajar para o Betamigdash nas festas, não está obrigado a isso. Então, o que se vê? Que para a pessoa estar obrigada a mitzvah de aliá-la regel, ir para o Betamigdash nas festas, ele tem que ter regel. Se ele não tem pé, ele não tem regel. Então você vê que o regel é o pé. E antes a gente falou que regel é até o joelho. Se a pessoa, digamos, ele tem canela e não tem pé, então se regel é toda essa parte da canela e do pé, ele não tem pé. Ele teria a obrigação de ir para o Betamigdash nas festas. Porque ele tem regel. Não tem o regel inteiro, mas ele tem a canela. Agora, a Breda falou que ele não tem o pé, ele já não tem regel, então ele não tem obrigação de visitar o Betamigdash nas festas. Você vê que regel é só o pé. Você explica, Benedari Maha Alecha Hara Shol Breda. Mesma resposta de antes. Pela Torá, regel é o pé. Mas as pessoas costumam chamar a perna até o joelho de regel. Então quando a pessoa diz que vai dar o peso do regel dele, tem que dar esse peso da canela e do pé. O que você quer me falar? Que pela Torá a regra é só o pé? Na situação de Ibum e Halitza, então, quando um homem falece sem filhos, a viúva, a Yevamá, está vinculada ao irmão do marido. Ou para fazer Ibum, se casar com ele, ou Halitza, se separar dele. Se desvincular dele, aí ela pode casar com outro. Para ela fazer a halitza, ela tem que tirar o sapato do regel do Yavam, do irmão do marido. E falou a Breita, se o Yavam não tem pé, Ele colocou o sapato na canela para Haritzá e ela tirou o sapato da canela. Valeu? Se ela fez a Haritzá, tirou o sapato da parte da perna dele abaixo do joelho, valeu? Então o que se vê? Que essa parte acima do pé também é Reger. Até o joelho também é Reger. Antes a gente falou que Reger pela Torá é só o pé. Aqui a gente vê que se a mulher tirou o sapato da canela do Yavam, valeu? Então se vê que essa parte da canela também é Reger. Então explica que lá no caso de Haritzá, a Torá fala Me'adraglo. A Haritzá que foi feita acima do pé também valeu. Por isso a Haritzá, quando ela tirou o sapato da canela do Yavam, valeu. A questão é, se é assim, então, digamos que o Yavam não tem joelho. Tem a perna cortada, não tem joelho. Ele colocou o sapato na coxa e ela tirou, deveria valer. E essa não é a lei. Então por quê? Também isso é acima do pé? Como a canela. A meal virou meal de meal. Explica, a Torá fala meal draglo. A canela está acima do pé. A coxa está acima da canela, que está acima do pé. A coxa está acima do que está acima do pé. A Torá fala meal draglo sim, da canela sim, que está acima do pé. Próximo ao pé. A coxa está acima da canela, acima do que está acima do pé, não. Haritzá não vale. Amara faba shvamina haistavira adaranachit. Fala, Faba, se é assim, que a canela é considerada que está acima do pé, meal raglu, deve ser que o calcanhar da pessoa é um osso só. É um osso só que chega até a palma do pé. Desde a galera mifsak passe, cavale está vira meal, shaka meal de meal. Porque se você for falar que o calcanhar, a parte de baixo é um osso, a parte de cima é outro osso, então a parte de baixo seria o regel, o calcanhar, e a parte de cima já seria acima do regel, e a canela seria acima do que está acima do regel. E a Haritzá, se ela tirou o sapato da canela, não deveria valer. Então, fala, fala, se vale, deve ser que o calcanhar é um osso só. Já vai chamar a filha de Amifsak Passe. Code B.A. de cara, que cara dá. Fala, acho que não tem nenhuma prova. Pode ser que o calcanhar é composto por dois ossos, ou mais ossos. O ponto é que todos esses ossos do pé fazem parte do pé, independente se são vários ossos ou um osso. Tudo isso é o Reger, a canela está acima do pé. Então a Haritzá da canela vale, a coxa está meal de meal, acima do que está acima, e a Haritzá ela não vale. Mas tem que falar Mishnah. Dvei adi alai. O sujeito diz que vai dar o valor da sua mão para o Beit HaMikdash. Como é que a gente vai saber quanto é que vale só a mão dele? Então fala Mishnah. Mashamin oto kama ushave beyad beloyad. Vamos ver quanto é que ele vale no mercado de escravos com as duas mãos. Digamos que ele vale 100. Quanto é que ele vale com uma mão? Digamos que ele vale 50. Então o valor da mão é 50. Isso que tem que ser dado. Fala Mishnah, isso é uma lei que o Neder é mais uma lei mais rígida do que o Er. O Neder é o valor como escravo, então dá para avaliar quanto é que vale a mão dele no mercado de escravos. Mas o Er, que é o valor simbólico que a Torá determina, é um valor sobre a pessoa inteira. Não tem Er da mão dele. Então se a pessoa diz que vai dar o Er da sua mão, ele não tem que dar nada. Não existe Er da mão. Existe ou Er da pessoa ou nada. O que significa exatamente o que disse a Mishnah? Como é que a gente vai avaliar quanto é que vale a mão do sujeito? Amarava um dinotô ou metinezaki. Farava a mesma avaliação do que o caso de Nezaki. O caso de dano. Digamos, se Reuven cortou a mão de Shimon, então vamos avaliar quanto é que Shimon valia antes do dano e agora quanto ele vale depois do dano. E essa diferença é o que Reuven vai ter que pagar. O mazik, o agressor, vai ter que pagar. A mesma coisa no caso da Mishnah. Malebaimida me fala bai, qual é a comparação? Hatam gavra zilau, anha gavra shaviahu. Fala bai, se um mazik, um agressor, cortou a mão do Nizak, cortou a mão dessa vítima, não é só que ele é a mesma pessoa de antes, com uma mão só. Ele era uma pessoa sadia antes, digamos, agora uma mão dele foi cortada, o corpo inteiro dele se desvalorizou. O corpo, com certeza, se enfraqueceu muito porque ele perdeu uma mão e o corpo dele inteiro se abalou. Agora, antes do dano, ele valia, digamos, 100, agora ele vale 30. Porque todo o corpo dele se desvalorizou, porque na prática uma mão dele foi cortada. Então lá o agressor vai ter que pagar 70. Aqui, na Mishnah, é uma pessoa sadia que quer dar o valor da mão dele. Como é que você vai avaliar só o valor da mão dele? Você não pode comparar com o caso do dano. Lá o agressor vai ter que pagar 70. Porque, mas não é só por causa da falta da mão, é a consequência sobre o corpo inteiro dele, da vítima. Aqui ele vai dar só o valor da mão. É uma avaliação diferente. Então fala, Abai, a avaliação da Mishnah é outra. Vamos avaliar quanto é que a pessoa estaria disposta a pagar para comprar um escravo desses com as duas mãos para trabalhar, ou com uma mão só para trabalhar para ele. Quanto é que seria a diferença desses valores? Essa diferença é o valor da mão. Qual é o caso que escravo só tem uma mão para trabalhar para esse dono? Deve ser que a outra mão foi cortada. Então é a mesma coisa do que disse Rava. Fala agora que não. Abai falou outra coisa. Não é que a gente vai avaliar o que acontece quando a mão dele é cortada. Digamos, uma pessoa era dona desse escravo. Esse dono vendeu o escravo para um segundo, com exceção da mão. Digamos que o primeiro dono quer ser dono da mão direita desse escravo ainda. O que o escravo faz com a mão direita pertence ao primeiro dono. Então, o dono original vendeu o escravo todo para o segundo, com exceção da mão. Vamos ver quanto é que o segundo pagou. Quanto é que o segundo pagaria comprando um escravo normal, que tem as duas mãos sadias, mas só uma das mãos vai pertencer a ele, a outra mão pertence ao primeiro dono. Digamos que ele vai pagar 50. E quanto é que ele pagaria pelo escravo com as duas mãos? Digamos que ele pagaria 100. Então 50 é o valor da mão. Não vamos falar o que aconteceria se a mão do sujeito foi cortada, porque quando isso acontece, a desvalorização não é só da falta da mão. A falta da mão influencia o estado de saúde do corpo inteiro dele. Então a avaliação aqui é outra. Como diz Abai. Abai Rava perguntará. Amdu homem chinês aqui. Damai alai. Mão. Digamos que o sujeito sofreu um dano e os juízes avaliaram quanto é que ele vale agora. Depois ele falou que ele vai dar o valor dele para o Betamigdash. Então, minha brina ham du hadazimna odir macha neumda de beassara neumda de beitlata. Agora ele foi avaliado, ele sofreu um dano. E depois ele se compromete a dar o seu valor para o Betamigdash. Será que a gente fala? Ele acabou de ser avaliado, então ele tem que dar esse valor que falaram que ele vale. Ou talvez não, porque quando a pessoa sofre um dano, três juízes avaliam ele. Quanto é que ele vale agora? Se a pessoa se compromete a dar o seu valor para o Betamigdash, se vê da Torá, que 10 juízes têm que avaliar ele. Então, será que a avaliação dos três juízes é suficiente aqui? Talvez não. Talvez a avaliação de três juízes funcione para a situação do dano. Pagamento da indenização. Mas não com relação ao valor dele para dar para o Betamigdash. Porque lá precisamos de uma avaliação de 10 juízes. Se você for falar que sim, dentro de uma outra avaliação agora, com 10 juízes. O que acontece? Ele diz que vai dar o seu valor para o Betamigdash. 10 juízes avaliaram ele. Ele falou outra vez depois que vai dar o seu valor para o Betamigdash. Então, Acha Vadai Amdu Beassara. Odir Mashavav Ben Yubeni. Talvez a gente vai falar, ele acabou de ser avaliado por 10 juízes, então esse é o valor para a segunda promessa também. Talvez sim. Ou talvez não. Talvez a gente vai suspeitar que o valor dele mudou desde a primeira promessa até a segunda promessa. Talvez ele tenha que ser avaliado outra vez agora para a segunda promessa. Outra questão. Amar damai alai, velo amdu, vechazer amar damai alai. Ele disse que vai dar o seu valor para o Betamigdash. Não foi avaliado ainda. Ele falou outra vez que vai dar o seu valor para o Betamigdash. Uma segunda promessa. Mal. Talvez vamos avaliar uma vez agora para as duas promessas. O Dima Kiva de Bezerra Zenadar Trezimni Amdinale. Talvez não, uma vez que ele fez duas promessas, independentes uma da outra, talvez cada promessa precise de uma avaliação para essa promessa. Então ele precisaria ser avaliado duas vezes, talvez. Vindim Zelomar Kiva de Bezerra Zenadar. Se você for me falar, cada promessa precisa de uma avaliação, quanto é que ele vale? O que acontece? Ele falou que os dois valores dele vão ser dados para o Beit HaMikdash. Então, mal, qual é a lei nesse caso? Talvez. Ele prometeu duas coisas ao mesmo tempo. Dois valores dele, ele vai dar para o Beit HaMikdash. Talvez, uma vez que ele prometeu as duas coisas ao mesmo tempo, uma avaliação é suficiente. O Dirma aqui vai ter que amar Shnei, Kezer HaZedam. Ou talvez não. Mas ele se comprometeu a duas coisas nesse momento, mesmo que ao mesmo tempo. São duas coisas, talvez cada coisa precisa de uma avaliação. Quanto é que ele vale? Intim Selomar aqui vai ter que amar Shnei, Kezer HaZedam. Amdu Me'elav Mal. Se você for me falar que nesse caso é como se ele prometeu uma promessa depois da outra e cada promessa precisa de uma avaliação. O que acontece se, primeiro, o sujeito foi avaliado por 10 juízes. Não por causa de promessa. Os 10 juízes queriam praticar, por exemplo, a avaliação. E avaliaram quanto é que ele vale. Depois ele prometeu dar o seu valor para o Beit HaMikdash. Mi'amrinan ha'amid me'elav ve'kai. Talvez não temos que avaliar ele outra vez. Ele acabou de ser avaliado por 10 juízes. Ou talvez não, uma vez que quando avaliaram ele não estava obrigado à promessa, talvez a avaliação tem que ser em nome dessa promessa. Tem que ser com a intenção sobre essa promessa. Ele foi avaliado antes da promessa. Talvez essa avaliação não serve. Pelo menos vamos tentar responder uma dessas perguntas. Detran fala a Mishnah. Damai alai, umet, loit no yorushim, shen damim lametim. Fala a Mishnah, o sujeito diz que vai dar o seu valor para o Beit HaMikdash e ele morreu antes da avaliação. Fala a Mishnah, os herdeiros não têm que dar nada para o Beit HaMikdash. Porque não é possível avaliar agora quanto é que ele vale. Não é possível avaliar quanto é que ele valia na hora da promessa se ele já morreu. Então, fala a Mishnah, o que se vê daqui? Se vamos falar que uma avaliação qualquer é suficiente para a situação da promessa, ele diz que vai dar o seu valor para o Beit HaMikdash, uma avaliação qualquer é suficiente, então mesmo que ele faleceu, os herdeiros deveriam dar 4 moedas de prata, porque não existe ninguém no mercado de escravos que vale menos que 4 moedas pequenas de prata. 4 zuzim. Então é como se ele foi avaliado já vivo, que naquele momento ele valia no mínimo 4 moedas. Porque ninguém vale menos do que isso no mercado de escravos. Então seria uma avaliação qualquer. Uma avaliação automática. Que ele vale no mínimo isso. Então os herdeiros pelo menos que deem isso. Se eles não têm que dar nem isso, é porque uma avaliação qualquer não é suficiente. E tem que ser uma avaliação em nome da promessa com a pessoa viva. Por isso os herdeiros não dão nem 4 moedas, não dão nada. Então aparentemente se vê daqui que se o sujeito foi avaliado por 10 juízes, porque eles queriam praticar a avaliação, não em nome da promessa. Depois ele prometeu dar o seu valor. Parece que essa avaliação de antes não é suficiente, porque é uma avaliação qualquer. Como dizer que a gente sabe, sozinhos, que o sujeito valia 4 moedas na hora da promessa, no mínimo. Não é considerado uma avaliação. Essa é a prova que a Emre quer trazer. Mas não tem prova. Agora diferencia. O caso da pergunta, teve uma avaliação normal. com 10 juízes avaliando ele. Talvez isso é suficiente, mesmo que eles não tiveram intenção em nome da promessa, porque não tinha promessa naquele momento. Talvez isso é suficiente. No caso do que ele faleceu, não tem nenhuma avaliação de 10 juízes. Não avaliaram ele. A gente diz que a gente sabe automaticamente que ele vale no mínimo 4 moedas. E nenhuma avaliação foi feita. Talvez isso é pior, talvez isso não. Mas uma avaliação qualquer de 10 juízes, talvez sim. Então, não tem prova nem para isso. Ficamos na dúvida sobre todas as questões. Isso falei que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver duas novas Mishnayot. Uma sobre diferenças entre Arachim e Nedarim. E vamos ver uma outra Mishnah, que quando uma pessoa santifica algo para o Betamidash, vamos ver algumas leis e alguns conceitos. Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.